após muitos recuos e controvérsias e também pressões internas e internacionais, a República Democrática do Congo vai a votos. Vai escolher um sucessor para Joseph Kabila, que herdou a presidência na sequência do assassinato de seu pai, Laurent Kabila, e cujo mandato já expirou. Há uma vintena de candidatos presidenciais, mas quatro perfilam-se, segundo as sondagens, com mais possibilidades. São eles Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe e Martin Fayulu, da oposição, e Manuel Ramazani Shadai, escolhido a dedo por Kabila para o suceder. Nós vamos conversar com os politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires sobre os candidatos e o que eles representam. Raul, começando com Emmanuel Shadary. Quem é que é Emmanuel Shadary?
Exato. Salientar que Emmanuel Shadary é o homem de mão de Joseph Kabila. Há nestas eleições um cenário mais provável será o de Kabila fazer aquilo que podemos apelidar de uma putinice, porque ele vai fazer aquilo que Putin fez com Medvedev. Há esta perspectiva de que este presidente Shadary seja o seu fantoche e que Kabila é um potencial candidato a primeiro-ministro, portanto é provável que venha a acontecer isso. E, portanto, este cenário com uma recandidatura de Kabila em 2023. Isto porque a reforma que a Constituição sofreu em 2016 reforçou, no fundo, a Constituição antiga e legitimou ainda mais desse ponto de vista e, portanto, só permitiu a Kabila fazer dois mandatos. No entanto, permite também haver este interregno de 5 anos e depois voltar a candidatar-se. Portanto, há este cenário que é o potencialmente mais terá condições para que se preveja que aconteça.
Isto apesar de as últimas sondagens darem exatamente Emmanuel Shadary em terceiro lugar em termos de votação, não é? Em termos de percentagem. Não podemos esquecer que aqui um dos grandes nomes é Félix Tshisekedi. Rui, Tshisekedi, qual é esta personalidade?
Félix Tshisekedi, ele beneficia do apelido de Tshisekedi devido ao pai, seu famoso Tshisekedi, o fundador da UDPS, que começou a carreira política como um dos principais opositores a Mobutu, dos quais ele também foi ministro, mas ele entra, é um grande clássico, o Etienne Tshisekedi, pai de Félix Tshisekedi, ele, digamos, era o opositor mais carismático na República Democrática do Congo, tanto que vemos que ele morreu na Bélgica e todos os problemas que ainda se arrastam para o corpo ser transferido para Kinshasa e ser enterrado. O Félix Tshisekedi tentou, e sublinho bem o termo e medindo bem a palavra, tentou capitalizar este carisma do pai. E na sociedade e na política africana, é verdade que aceitam um bocado esta transferência do poder de forma hereditária. Aceitam, mas nem sempre de bons modos. O Félix Tshisekedi, antes de se apresentar agora como candidato à presidência, tendo o suporte do partido do UDPS, classicamente da oposição a Kabila, ele tinha aceito, no mês de novembro de 2018, entrar na famosa coligação Revolta, que em Lingala a gente diz Lamuka, de apoio a Martin Fayulu. Este candidato que tinha inicialmente todo o potencial de poder vir a ser eleito, apoiado por dois outros candidatos emblemáticos que foram arrastados da corrida em todo um esquema político, financeiro, jurídico, que é Jean-Pierre Bemba e Moïse Katumbi. Tshisekedi, à última hora, quando eu digo à última hora, foi menos de 24 horas depois de ter aceito criar um candidato único da oposição, decidiu-se desligar desta coligação e, juntamente com Vital Kamerhe, também é uma das figuras, digamos, da política da oposição congolesa, da República Democrática do Congo, desligarem-se deste candidato único, o que foi fragilizar automaticamente a candidatura de Fayulu, reforçando a candidatura de Shadary, que eu aí concordo plenamente com a exposição do Raul, em que diz que é uma putinização da estratégia de Kabila, em que Chadari poderá ser o presidente Santoxa, um termo utilizado muito em África, que vai permitir que seja cumprida esta imposição de não acumulação de mandatos que impõe a Constituição congolesa, para Kabila depois se apresentar novamente como candidato à presidência da RDC.
Aliás, os analistas dizem exatamente que, ao escolher uma figura como Chadari, que é uma figura que pouca gente conhece, pouca gente sabe alguma coisa, tem pouco impacto político na sociedade, Kabila está, de facto, a assegurar o seu futuro político e também os seus interesses, não só interesses políticos, como também interesses económicos. É preciso também não esquecermos que foi aprovado não há muito tempo uma lei que isenta de acusação judicial por crimes cometidos durante o mandato. Portanto, há aqui uma tentativa de Kabila, talvez, de ser Putin em África.
Chadari é conhecido pelas piores razões. Temos que reconhecer esse aspecto.
Exatamente.
Porque, pelas piores razões, durante o período em que ele foi ministro do Interior, em que houve uma imensa repressão contra a oposição e os focos de revolta na República Democrática do Congo, mas também, e é um aspecto muito importante, ele pertence ao número das personalidades, ao todo 14, que foram sancionadas pela União Europeia e que neste momento têm a mobilidade limitada dentro das sanções da União Europeia contra as 14 personalidades congolesas que bloquearam precisamente a realização de eleições do Congo. Portanto, o Chadari é uma personagem não muito conhecida da população de base congolesa, que não podemos esquecer que a República Democrática do Congo representa um território como se fosse de Lisboa até Varsóvia, é extremamente vasto, e a população de base não o conhece. Conhece, sim, a sua ação enquanto foi ministro do Interior.
Temos ainda Vital Kamerhe, que se tinha juntado a Tshisekedi para apoiar Martin Fayulu como candidato único da oposição. Quem é que é Vital Kamerhe? Porque aparece em segundo lugar em termos das sondagens.
O Vital Kamerhe sempre foi uma personagem, digamos, uma personagem alternativa, alguém que sempre tentou ser candidato sabendo de antemão que nunca seria presidenciável. O Vital Kamerhe, que chegou a ser acusado em 2006 de pactualizar com o Ruanda, digamos que é o grande adversário, não estou a falar territorialmente, mas no imaginário dos congoleses, o grande adversário da RDC, acusavam o Vital Kamerhe de pactuar com o Ruanda, ou seja, com um inimigo quase imaginário. Porquê que eu digo imaginário? Quando a gente vê a proporção do Ruanda em termos territoriais e mesmo capacidade militar com a República Democrática do Congo, é a mesma coisa que falarmos do Mónaco e da França, em termos de espaço. Mas é esse inimigo imaginário e Vital Kamerhe, na mente de muitos congoleses, representava uma aliança quase até submissão com Ruanda. No entanto, Vital Kamerhe conseguiu integrar a paisagem política congolesa. Ele foi presidente do Parlamento congolês e foi também vice-presidente no período de transição, de conciliação, após a morte de Kabila pai, Laurent Désiré Kabila, e é uma personagem que marca este período e tem o seu eleitorado garantido em regiões específicas da República Democrática do Congo, como outros candidatos, tal como que foram afastados, tal como Jean-Pierre Bemba, tinha o seu eleitorado garantido na província oriental, ou Moïse Katumbi, também candidato afastado por motivos judiciais, digamos assim, em que ele tinha o seu eleitorado garantido no Katanga. Digamos que são candidatos e personagens que estão muito focalizadas na paisagem geográfica, étnico-geográfica da República Democrática do Congo, que isto conta muito em qualquer uma das eleições. Temos um candidato neste momento.
Rui. Desculpa interromper-te, só para acrescentar uma coisa. Quando falas no Ruanda e quando falas na questão do inimigo imaginário, um dos grandes desafios do próximo presidente vai ser precisamente travar as ideias expansionistas que Paul Kagame tem para o Kivu Norte. É que,
sem dúvida nenhuma,
dentro do Congo existe depois também milícias refugiadas, tutsis e hutus, ruandesas que, dentro de algumas instabilidades locais de intenções separatistas, seja a sul, seja a norte, há também depois Paul Kagame a jogar com estes refugiados tutsis e hutis dentro do território, tudo relativamente à questão do Kivu Norte, que é uma região bastante...
Eu concordo com o que estás a dizer, mas as etnias tutsis e hutus sempre foram partilhadas entre o Ruanda, a República Democrática do Congo e o Burundi. Portanto, elas sempre foram móveis nestas...
Sim, mas o tal inimigo imaginário, o ponto é que o tal inimigo imaginário está a jogar com isso também.
Mas também existe a razão concreta e quase até física de ser do inimigo imaginário, porque os ruandeses tiveram um papel extremamente importante na tomada de poder de Kabila Pai. De certa forma que, digamos, a autoridade ruandesa, ela marcou, digamos, as mentes congolesas pela violência durante o período logo a seguir à tomada de poder pelo Kabila, através da autoridade em Kinshasa, digamos, esse trauma permaneceu nos congoleses, que permanece ainda hoje. Mas daí o Ruanda conseguir invadir o Congo, aí falamos de um inimigo imaginário, não é? A mesma coisa que...
Sim, com certeza.
Um dos grandes problemas no Congo Democrático neste momento é que a oposição, contrariamente àquilo que se previu depois daquele acordo em Genebra de escolher Martin Fayulu, em que a oposição, os principais nomes da oposição iriam apoiar, a oposição aparece dividida, portanto aparece com diferentes candidatos. Apesar das sondagens da Ane Tshisekedi e a Vital Kamer primazia, por assim dizer, em números, não quer dizer, na realidade, que eles venham a ganhar, dado a todos os problemas logísticos que existem no Congo. O que é que isso quer dizer?
Sim, e também potenciais candidatos que não foram permitidos entrar no país, a esse detalhe. Não é?
Ou nas eleições, como Jean-Pierre Bemba, como o Rui mencionou. O que quer dizer esta coligação Lamuka não ter funcionado?
Eu diria antes que não é normal isto acontecer em África e não é normal isto acontecer no Congo. Há variadíssimas razões, e se começarmos pela base, o Congo é um país com mais de 700 etnias e subetnias. Portanto, isto é uma idiosincrasia local que pontualmente pode haver pontos de entendimento, mas que na generalidade, pois, é tudo tão, mas a escala é tão vasta, que é tão gigantesca, que fica tudo diluído nesta diversidade. E, portanto, começa logo por aí. Há logo no início essa tentativa dos 3-4 principais candidatos da oposição se juntarem, e passado uma ou duas semanas esse acordo foi denunciado publicamente da pior forma. Não estava previsto que fosse antes de tempo. E foi isso que fez...
Kabila sorrir, por assim dizer.
Exatamente. E foi precisamente ao encontro daquilo que era favorável a Kabila e ao seu candidato. Portanto, isto também porque há um detalhe importante a colocar nesta análise, que é o seguinte. Um Congo estabilizado seria a maior potência africana. O Congo é um jacaré adormecido. Isto é uma expressão de Eugénio Costa Almeida, um africanista português do Centro de Estudos Internacionais, que defende que, de facto, não interessa um Congo estabilizado à Angola, à África do Sul, à Nigéria, à Argélia, Egito, etc. Porque seria, de facto, a maior potência africana e teria, obviamente, efeitos de anulação de toda a região envolvente. Por exemplo, Angola não tem interesse nenhum num Congo estabilizado, começando pela questão de Cabinda. Um Congo estabilizado ia permitir a Cabinda organizar-se de outra forma e tendencialmente cair para a esfera de influência de Kinshasa e fugir da Luanda. Portanto, há aqui dinâmicas tais que fazem com que, de facto, as coisas aconteçam como acontecem no Congo, como acontece em África, e estes potenciais grandes candidatos da oposição, se unissem numa só candidatura, poderiam, de facto, levantar o sistema, mas não há um interesse generalizado que o sistema seja afrontado.
Rui,
em alguma medida tu concordo com o Raul na questão do Félix Tshisekedi se ter retirado desta coligação da oposição. Uma delas tem a ver com a essência, o ADN da UDPS. O DPS sempre se afirmou, já no período do pai de Félix Tshisekedi, como o porta-estandarte da oposição. E então as bases eleitorais, foi aí o argumento de Félix Tshisekedi para dizer que se retirava da coligação. Ele justificou que as bases eleitorais o tinham forçado. As bases eleitorais não se queriam fundir numa coligação porque consideram que têm a força suficiente para apresentar um candidato. Candidato esse que seria, então, Félix Tshisekedi, que não tem o carisma nem o poder para ir para além do próprio o DPS. Esse foi o motivo, digamos, é um certo egocentrismo político que levou à retirada do DPS quando acredita que pode ir sozinha como, digamos, porta-estandarte da oposição. Em termos de haver uma intenção internacional de manter a instabilidade no Congo, concordo e discordo. Concordo porque a instabilidade, tal como o Raul precisou, é que dá um certo conforto a alguns países da sub-região. Mas, por outro lado, a instabilidade, quando o Congo teve períodos de estabilidade política, estes impostos através da ditadura, das várias ditaduras que sofreu a República Democrática do Congo, independentemente de haver revoltas militares internas, foram os períodos também que foram mais estáveis para os países fronteiriços.
Uhum.
Portanto, não acredito muito no complô internacional que leva à instabilização da RDC. Muito pelo contrário, não é que há uma certa tendência internacional para que se resolva pacificamente os problemas internos de Congo. Mas existe esta complexidade da morfologia de todo o Estado da RDC que torna muito complexa existir um período de estabilização, seja social, seja política, seja económica.
Rui Neumann e Raul Braga, obrigado.